Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde. Estamos chegando com você e o nosso Pense Verde de hoje aqui na tua Rádio Fátima. Hoje, 26 de junho, a gente deseja para você um ótimo sábado, um excelente final de semana e é hora de começar por aqui o nosso Pense Verde com assuntos relacionados à preservação ambiental. Hoje nós vamos falar sobre o aniversário de Bom Jesus. Sim, o que o município de Bom Jesus tem a ver aqui no nosso Pense Verde? Na programação das festividades dos 108 anos do município, tem uma ação ambiental super bacana que também vai ajudar muito o lado social da cidade. Vamos falar ainda sobre a saída do ministro Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. O Código Florestal tem uma proposta que busca alternativas para o desenvolvimento. Vamos falar também sobre o aumento na conta de luz. Ah, o que a conta de luz tem a ver com o meio ambiente? Tudo. Você vai saber por aqui, né? Vai pesar, aliás, o aumento da conta de luz vai chegar a 20% e vai pesar bastante no bolso do consumidor. Só que você tem que entender o porquê que a conta de luz vai aumentar. Por causa da seca. Aí foi necessário o uso de usinas térmicas que tem uma geração de energia mais cara. E por isso, o reajuste que vai para mais de 20% vai doer no nosso bolso por causa também da questão ambiental. A gente vai explicar isso para você aqui na nossa programação. O Rio Grande do Sul está iniciando um debate sobre a regionalização do saneamento. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, aquele convite. Vem comigo.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Pense Verde chega aqui na nossa programação para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nós vamos agora até o município de Bom Jesus. Esta semana, aqui na tua Rádio Fátima, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Agnaldo Correia, concedeu uma entrevista ao nosso colega Neto Ferreira, onde ele falou sobre as festividades do município. 108 anos, Bom Jesus completa no dia 16 de julho. E para isso, foram programadas algumas atividades. Claro que com restrições, mas o Agnaldo nos conta agora uma dessas atividades, que é na área do meio ambiente.
Estamos passando por um momento, né, difícil, diferente, né, principalmente, porque nunca se passou por isso, né, e na nossa geração, pelo menos, né, então as nossas festividades terão que ser diferentes. Nós não teremos novamente a festa da Gila, né, como já era tradicional, com grandes eventos, e este ano foi feita uma programação por secretarias, e de uma forma mais simplificada, assim, né? E tentando evitar o máximo a aglomeração de pessoas e tomando todas as precauções necessárias, né, com relação à saúde da nossa população e também dos visitantes que porventura venham para a nossa cidade. Nosso aniversário é no dia 16 de julho, né? Vai ser na sexta-feira, mas a partir de segunda já teremos algumas atividades. Por exemplo, nós teremos da Secretaria do Meio Ambiente, durante a semana do município, a partir de segunda-feira, a troca de caixinhas de leite por mudas de flores. Então, as pessoas estão, como já é de conhecimento, nós temos o projeto, né, de forrar as casas das pessoas que não têm condições de fazer esse fechamento das casas, né, com as caixinhas de leite. Então, durante essa semana, a Secretaria do Meio Ambiente está trocando essas caixinhas que as pessoas tragam aqui durante a semana na secretaria por mudas de flores. E no final da semana, no sábado e no domingo, será ao lado da prefeitura, junto com a Secretaria da Agricultura, que estará também participando deste evento.
Muito obrigada ao Agnaldo, trazendo por aqui essa iniciativa que acontece então no município de Bom Jesus, o recolhimento de caixinhas de leite que serão utilizadas para o isolamento térmico de diversas residências em mais um município da região que enfrenta as temperaturas baixíssimas por conta do frio. Falando em frio, diz que essa semana a gente vai ter muito frio. Alguns institutos de meteorologia falam até sobre a possibilidade de neve nos pontos mais altos do estado lá pela terça-feira. Vamos ver se vai se confirmar isso. A gente vai conversando com você ao longo do domingo, da segunda, para ir atualizando a previsão do tempo e ver como fica a questão do frio. Dando sequência, nesta semana nós tivemos a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de sua pasta. Os detalhes por aqui chegam com Alan Rios.
Ricardo Salles pediu demissão do cargo de ministro do Meio Ambiente. Investigado em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, Salles anunciou a decisão nesta quarta-feira, criticando o que chamou de criminalização de opiniões divergentes sobre a questão ambiental. A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União do mesmo dia. O presidente Jair Bolsonaro nomeou para o comando do ministério Joaquim Álvaro Pereira Leite, que ocupava o cargo de secretário da Amazônia e Serviços Ambientais na pasta. Após a exoneração, Salles fez um pronunciamento no Palácio do Planalto, citando ações que promoveu como ministro, avaliando que buscou cumprir a orientação do presidente em equilibrar o desenvolvimento econômico com o meio ambiente, com respeito ao setor privado, ao agronegócio e aos empresários. Reportagem Alan Rios.
Obrigada ao Alan Rios, trazendo para a gente informações do Ministério do Meio Ambiente. Nós vamos até a nossa central de conteúdos. Ali está o nosso colega João Pedro Minella, que, aliás, já vou falar para você, tô saindo em férias na próxima semana. A programação da tua Rádio Fátima vai ter diversas novidades. É, fica sintonizado junto com a gente, que a gente vai te contando ao longo da semana. Mas no próximo sábado, quem estará aqui no Pense Verde é o João Pedro Minella, na apresentação durante as minhas férias. E agora ele vai contar pra gente sobre aquela questão do aumento na conta de luz. O que dói no nosso bolso tem a ver com o meio ambiente. Por quê, João? Boa tarde.
Boa tarde, Fábia. A energia elétrica deve sofrer um reajuste de mais de 20%, já que devido à falta de chuvas, foi necessário o uso de usinas térmicas para a produção de energia, cujo custo de produção é maior. Mas como exatamente estas instalações funcionam e por que são mais caras? Uma usina termoelétrica gera energia através de um processo de queima de algum tipo de combustível, como carvão, gás natural e até mesmo urânio enriquecido. Aqui no Brasil, ela é um recurso estratégico, utilizado para suprir as necessidades energéticas em período de seca, quando as hidrelétricas não atendem toda a demanda. Porém, este processo é mais caro do que a maioria das alternativas, já que depende da queima e, consequentemente, da compra de combustível, por exemplo. Além disso, esses métodos tendem a ser relativamente mais prejudiciais ao meio ambiente quando a produção deriva da queima de um combustível fóssil. Afinal, ocorre a liberação de gases na atmosfera que contribuem para o efeito estufa e diversos outros problemas que pioram a qualidade do ar. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao João Pedro Minella explicando para a gente o porquê a conta de luz tem a ver com o meio ambiente, esse aumento, né, esse reajuste de mais de 20% na conta de luz. Vamos seguindo então, a gente traz para você mais informações. O Rio Grande do Sul está iniciando um debate sobre a regionalização do saneamento. Esse é o destaque de Marcelo Vaz.
Iniciam na próxima semana, no Rio Grande do Sul, os debates sobre regionalização do saneamento básico e a criação de estruturas regionalizadas para a gestão de serviços nessa área. A ação é uma determinação do novo marco legal do saneamento básico, aprovado ainda no ano passado por lei federal, que tem como objetivo principal melhorar a qualidade da prestação dos serviços públicos de saneamento no país. O secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, explica como irá funcionar o processo na prática.
Queremos queremos reforçar que a regionalização deve ser pensada em todo o território que seja atendido por contratos de concessão ou de programa. Na prática, os blocos regionais pretendem unir municípios que são economicamente viáveis com municípios que não são. Isso fará com que o serviço de saneamento seja prestado de modo uniforme. E com isso também se pretende ter uma tarifa comum.
Luiz Henrique Viana destaca a importância do processo de regionalização, tanto na área econômica como na da saúde pública.
Essa nova estruturação vai promover ganhos para a universalização dos serviços, que é obrigação dos municípios, e além de garantir o acesso aos serviços, a regionalização será uma oportunidade de atrair investimentos e, principalmente, promover a saúde pública. Como a União condicionou o repasse de recursos federais para investimento em saneamento básico apenas aos municípios que aderirem aos blocos regionais, é importante discutir com a sociedade o modelo mais adequado de regionalização. Até porque se tem prazo para isso.
A União condicionou o repasse de recursos federais para investimento em saneamento básico apenas para os municípios que aderirem aos blocos regionais. Os estados têm até 15 de julho para fazerem a divisão dos blocos regionais que deverão ter operações de água e esgoto compartilhados. Dessa forma, as unidades da federação têm neste momento a tarefa de discutir com a sociedade o modelo mais adequado de regionalização. Os debates sobre como o processo se dará no Rio Grande do Sul ocorrem nos dias 29 e 30 de junho, com oficinas online que contarão com a participação de prefeitos, agências reguladoras, prestadores de serviços de saneamento, do Fórum Gaúcho de Comitês de Bacias e Companhia Rio-Grandense de Saneamento. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
Obrigada ao Marcelo, trazendo por aqui informações sobre a regionalização do meio ambiente. Temos mais destaques por aqui, porque tem empresas preocupadas em garantir a sustentabilidade. Uma delas é a Bayer, que está adotando a eletricidade renovável a partir de 2024. Vamos saber mais? Carolina Cassola.
Evitar a emissão de cerca de 100 mil toneladas de gás carbônico durante 10 anos. Essa é a meta estipulada no acordo de fornecimento de longo prazo de energia firmado entre a multinacional alemã Bayer e a Ômega Energia, maior empresa de energia limpa do Brasil. Com duração de 10 anos a partir de 2024, o contrato garante que a eletricidade consumida por 8 unidades da Bayer no Brasil seja de matriz eólica ou solar e, portanto, 100% renovável. O projeto está alinhado aos objetivos de negócio da Bayer, que é uma empresa signatária do Pacto Global e tem a sustentabilidade como um de seus três pilares. Quem explica é Alex Merege, líder de produção de sementes da Bayer na América Latina.
O acordo com a Ômega é mais uma das importantes iniciativas que estamos implementando para atingir nossas metas de sustentabilidade até 2030. Pretendemos nos tornar uma empresa carbono neutro e reduzir as emissões de poluentes em toda a nossa cadeia de valor, além de reduzir o impacto ambiental dos nossos produtos de proteção de cultivos em 30%.
As unidades contempladas são as de Uberlândia, Paracatu, Itaí, Campo Verde, Cachoeira Dourada, Petrolina, Paulínia e Belfort Roxo. O acordo firmado entre as duas companhias viabiliza a construção de um novo parque de energia pela Ômega, que será entregue até 2023, ainda sem localização definida. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Obrigada, Carolina, trazendo esta preocupação. A gente sabe que, às vezes, as ações ambientais, as pequenas ações, elas não surtem efeito imediato, mas vão sim contribuir para um amanhã mais natural, mais sustentável e garantir a preservação do nosso meio ambiente. Pense Verde por aqui tem o oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Vacaria, te quero limpa.
Vacaria Te Quero Limpa é uma campanha da tua Rádio Fátima e da Mais Nova, que visam, claro, né, fazer com que você tenha mais consciência em manter a nossa cidade mais limpa e mais agradável para as gerações futuras. Hoje nós vamos destacar uma ação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que se refere à castração de animais, né? Nós temos centenas de animais na fila para realizar a castração em Vacaria. Quem nos conta é Neto Ferreira.
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Vacaria tem dado continuidade ao Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos. Desde o dia 18 de maio, foram efetuadas 58 castrações, com um custo total de R$ 18.350. Podem solicitar a castração dos animais beneficiários do Bolsa Família e também pessoas que saibam de bichos abandonados nas ruas da cidade. Atualmente, a lista de espera tem 80 pessoas do Bolsa Família, com 171 cães ou gatos aguardando castração. Também foram recebidas 46 solicitações de moradores sobre 90 animais de rua que necessitam do serviço. A médica veterinária da Secretaria e responsável pelo programa, Michele de Oliveira, fala que a prioridade é recolher sempre as fêmeas que estão no cio. Afinal de contas, é uma ninhada a menos que deixará de estar nas ruas a curto prazo. Ela acrescenta que todos os cães e gatos que são recolhidos estão recebendo um microchip para facilitar a identificação do proprietário posteriormente.
Nos critérios que a gente obedece, quando a gente vai fazer um recolhimento, nós temos que obedecer, logicamente, a capacidade da clínica de receber esses animais. Afinal, eles passam no mínimo uma semana lá dentro, fazendo pós-operatório. Geralmente, a gente lota a clínica, né? Então, a gente procura fazer no recolhimento metade desses animais em situação de rua e a outra metade de pessoas que são do Bolsa Família, para que a gente faça com que as duas filas andem ao mesmo tempo. Nós preferenciamos sempre, impreterivelmente, se tiver uma cadela no cio e for de rua, nós deslocamos, precisamos logicamente da ajuda da comunidade, mas nós deslocamos imediatamente para fazer o recolhimento. Por quê? Porque uma cadela que a gente pegue no cio, uma ninhada menos na rua, né? Então, esse é o primeiro, a nossa prioridade são os animais no cio. Fêmea no cio a gente desloca imediatamente. Depois disso, a gente vai fazendo, como eu te disse, a gente pega animais que estão em situação de rua, não é de acordo com bairros, a gente vai de acordo com as ligações das pessoas, a gente tem uma lista, né? Tento ligar, a pessoa não me atendeu, eu sou obrigada a passar para o próximo, né? A gente vai voltar posteriormente a essas pessoas que não conseguem atender imediatamente a nossa ligação, elas não saem da fila, mas a gente tem que dar prosseguimento para deixar agendado e fazer o recolhimento. A gente faz o recolhimento, posteriormente a gente faz a castração, a recuperação, disponibilizamos para adoção. E depois, se não for adotado, nós somos obrigados a deixar no mesmo lugar. Então, até é importante a gente salientar isso, porque, às vezes, quando a gente vai deixar os animais, as pessoas... Vocês vão deixar aqui, mas nós deixamos exatamente no local onde a gente recolheu. Se eles, infelizmente, não tiveram a sorte de encontrar uma família, nós temos que devolver para o mesmo lugar. Procriar, a gente já não vai mais ter esse risco, né? Por quê? Porque as pessoas também confundem um pouco. Nós temos a OCIP, Amigo do Bicho, aqui na cidade, mas eles são responsáveis pelo recolhimento de animais que estão em situação de fragilidade, né? Ou seja, animais caquéticos, animais que estão doentes e que estão em situação de rua também. Eles recuperam esses animais. Se nós pegássemos esses animais da rua e levasse todos para lá, não existe um lugar que tenha capacidade suficiente para ser um depósito. Senão o problema dos animais de rua estaria solucionado não só aqui em Vacaria, né? Em todo mundo. Não tem como fazer um depósito de animais, tá? Nós vamos ligar, hora ou outra a gente vai ligar. Às vezes as pessoas perguntam, quando vai ser? Eu não consigo dar uma posição justamente porque a gente tem que respeitar a capacidade da clínica. Hoje nós temos inscritos do pessoal do Bolsa Família, 80 pessoas. Num total de 171 animais, dá uma média mais ou menos de 2 animais por pessoa que ligou pra gente. Então a gente vai ligando. Como eu falei, às vezes as pessoas querem uma posição, ai, vocês vêm o quê? Semana que vem? Dentro desse mês? Eu não consigo dar um prazo, mas nós vamos sim poder atender a todos. Nós tínhamos uma verba inicial que era de 63 mil, porque era 70 mil, uma parte a gente destinou para a compra de microchips e aplicadores, para a gente microchipar todos os animais. Todos, de rua e do Bolsa Família, todos eles estão recebendo o microchip. Nesse microchip consta os dados dos animais, consta que eles foram castrados na nossa campanha de castração, consta o endereço de referência de onde a gente recolheu, em caso de ser um animal de rua, e no caso de ser um animal que tem tutor, como os do Bolsa Família, tem lá o nome e os dados da pessoa também, tá? Então, desses 63 mil, a gente ocupou até agora R$ 18.350. Nós recebemos uma verba da Câmara Municipal, nós temos um apoio deles, então essa campanha não vai parar. Essa lacuna que a gente teve dessa vez, por ser uma emenda impositiva, então a gente teve que esperar até maio, até estar tudo pronto, nós não vamos ter no ano que vem, nós vamos conseguir tocar sem parar.
Michele complementou em entrevista à tua Rádio Fátima que a secretaria está em busca de emendas parlamentares para aquisição de um castramóvel para prestar um auxílio ainda maior a animais da cidade e também do interior. Os interessados em solicitar o serviço de castração para os animais podem entrar em contato através do telefone 3231-6478 ou então pelo WhatsApp 98401-0339. Neto Ferreira para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao Neto e assim a gente vai fechando o nosso Pense Verde de hoje. Para Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A você um ótimo final de semana, aproveite bastante o teu sábado e te cuida. Paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.